documentário A Última Dança, disponível na Netflix, conta os bastidores da temporada final de Michael Jordan no Chicago Bulls e a busca pelo sexto título da NBA, a Liga Norte-Americana de Basquete. Para Daniel Dias, a Paralimpíada de Tóquio deste ano tem um quê de Última Dança, ou no caso dele, de Última Abraçada. Maior nome da história do paradesporto brasileiro, o nadador de 32 anos anunciou que encerrará a carreira após os jogos na capital japonesa. Os números evidenciam a história que ele já escreveu nas piscinas. São 24 medalhas paralímpicas, sendo 14 de ouro, além de 40 pódios em mundiais e 33 em jogos parapan-americanos, sempre em primeiro lugar. O paulista de Campinas, porém, entende que seu maior feito esteja fora d'água.
Bom, eu acredito que o legado que eu deixo aí é de mostrar o valor da pessoa, do ser humano. Se a gente pensar aí hoje, essa ferramenta esporte, o que ela possibilitou de crianças e pessoas sem deficiência me ver como uma inspiração e me ver como um exemplo. Eu acho que foi esse o grande legado, que é um legado intangível que a gente fala. As pessoas passaram a entender que a deficiência ela não define quem somos. O que define cada um de nós é o que está dentro de nós. E nós somos capazes de realizar nossos sonhos e nossos objetivos.
A aposentadoria, segundo Daniel, foi muito pensada e ficar perto da esposa Raquel e dos filhos Asaf, Daniel e Adassa teve um peso significativo na decisão.
Família é a base de tudo para mim e realmente eu tive que abdicar de algumas coisas, né? Inclusive de estar mais próximo da família para poder competir, para poder treinar, me dedicar. Entendo que quando eu falo isso, em nenhum momento eu me arrependo disso, pelo contrário, sou muito grato a Deus pela minha esposa, porque ficou aqui na retaguarda guarda, cuidando de todos os detalhes para que eu pudesse me desempenhar ali o meu melhor nas competições. Mas é como eu falei, eu entendi que esse ciclo, enquanto atleta, se encerrou e eu precisava hoje curtir um pouco mais a minha família, estar com os meus filhos. Eles estão chegando numa fase importante da vida agora e quero participar com eles um pouco mais, quero estar realmente presente em algumas questões que, enquanto atleta, eu não conseguia.
A despedida das piscinas após Tóquio não significa que Daniel esteja saindo do movimento paralímpico. Pelo contrário.
Não me vejo na borda da piscina, tá? Esse é um primeiro ponto importante. Mas, sem dúvida, nos bastidores eu me imagino ajudando de alguma maneira. Gostaria de me dedicar mais ao Instituto Daniel Dias. A gente já tem 5 anos de Instituto. Esse ano a gente faz 6 anos. E eu não consegui dedicar a ele como eu gostaria. E agora vai ser aí uma dedicação muito grande para que, assim, quando eu conheci o esporte com 16 anos, muitas crianças mais jovens até, né? De várias idades, ele possam conhecer essa ferramenta esporte. O esporte transformou minha vida. Digamos que eu quero ajudar a dar oportunidade para que realmente muitas famílias, porque isso é importante, né? A gente acha que é só a criança que é transformada e a família que tem uma criança com deficiência, ela é transformada através dessa ferramenta esporte.
Daniel também quer atuar próximo ao Comitê Paralímpico Internacional e um tema que ele deseja discutir após Tóquio é o dos critérios de classificação funcional, que é o processo de análise pelo qual passam os atletas paralímpicos para saber em qual categoria estão. A natação, por exemplo, tem 14 classes. As de 1 a 10 são voltadas aos nadadores com deficiências físico-motoras, que é o caso de Daniel. Quanto maior o número, menor o grau de comprometimento. O nadador paulista, que nasceu com má formação nos membros superiores e na perna direita, é da classe S5. Após a Paralimpíada do Rio, porém, o sistema de classificação teve mudanças e atletas que nadavam em categorias acima, portanto com menor comprometimento físico-motor que Daniel, foram transferidos para dele.
A minha decisão foi tomada sem pensar nessa questão da reclassificação, de tudo o que está passando, mas eu, sendo bem sincero, isso é algo que me chateia. A gente, se eu pensar, a minha vida eu dediquei à natação paralímpica, a credibilidade que a gente veio ganhando com a natação paralímpica após os Jogos de 2016. E agora a verdade é assim, como que a gente explica? O Daniel era recordista e não é mais, e mesmo fazendo os melhores tempos da vida. Como que a gente explica que hoje o meu adversário foi campeão na Paralimpíada do Rio 2016 numa classe acima? Então são coisas que é muito difícil da gente explicar, mas que hoje a gente precisa falar e que eu acho que eles precisam ouvir os atletas, nós queremos ajudar. Em nenhum momento a gente está falando que é contra a classificação, pelo contrário, a gente entende a importância da classificação, a classificação ela define a vida do atleta e nós queremos que isso seja o mais claro possível, o mais justo possível e que seja realmente coerente. Hoje não é uma coisa que a gente vê, infelizmente, mas eu espero, após Tóquio, como um ex-atleta daí, eu possa contribuir muito, que eles possam me ouvir mais, eu quero brigar mais, lutar mais por isso.
A temporada que marca a aposentadoria de Daniel é também também a 17ª de uma carreira que, segundo ele próprio, começou tarde, aos 16 anos. A inspiração foi em outro nadador. Na Paralimpíada de 2004, Clodoaldo Silva brilhou nas piscinas de Atenas, na Grécia, com 6 medalhas de ouro. E o curioso é que o único esporte que Daniel não praticou na infância até se encantar com os feitos de Clodoaldo foi justamente aquele que o consagraria.
Eu disputava campeonato de futebol, eu cheguei a disputar campeonato de basquete, cheguei a fazer handball, joguei vôlei, enfim, eu consegui fazer alguns esportes ali, mas vou falar, natação eu não fiz, né? Não tinha natação em Camanducaia, que é onde eu morava, e eu não conhecia o paradesporto, e ali a ferramenta esporte já estava sendo algo muito importante na minha vida. Eu lembro dos grandes desafios que eu tive quando criança, por passar por preconceito, momentos muito difíceis que a gente enfrenta, e o esporte ele foi muito fundamental, assim, de me ajudar a entender que ali, quando a gente jogava um futebol, assim como meus amigos conseguiam chutar uma bola, fazer gol, brincar, eu também estava ali e fazia aquilo. Não era a deficiência que me impedia de realizar aquilo. E realmente eu fui entendendo isso. Então eu era uma criança, digamos que bem resolvida, até mesmo com a minha deficiência. Mas claro que quando você entra no esporte paralímpico, isso ajuda e muito, né, você entender a capacidade que nós temos.
E para finalizar a carreira com chave e quem sabe mais medalhas de ouro em Tóquio, Daniel treina forte em Bragança Paulista, cidade onde mora. São 5 a 7 treinos semanais na piscina e mais 2 a 3 vezes de preparação física na semana. O cronograma de competições, porém, ainda é uma incógnita. Isso porque o calendário de torneios nacionais está suspenso até junho devido à pandemia do novo coronavírus. Já o circuito mundial começa em abril e vai até junho, mas sem a etapa brasileira que já era tradicional. E Daniel não vê a hora de voltar a competir.
A competição faz muita falta, né? Assim, se eu pensar, aí já tem mais de 1 ano e alguns meses que a gente não compete, né? A retomada tá aí a partir de janeiro agora para as competições. Então, quando você treina e está competindo, você vai tendo o seu parâmetro e vai analisando o trabalho. Mas a gente não quer deixar isso afetar uma preparação de uma Paralimpíada que é tão importante. A gente tenta simular, faz as tomadas de tempo, que é o que a gente chama, para poder chegar ali e estar avaliando o trabalho. A gente sabe que não é a mesma coisa uma tomada de tempo com uma competição, mas pelo menos já consegue fazer uma avaliação para poder chegar em Tóquio bem.
Pois é, a última dança de Daniel Dias já começou. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.